Qual é o racional desta medida, Sr. Deputado? É precisamente ajudar as pessoas que estão a ingressar no mercado de trabalho, mesmo aquelas que são trabalhadores estudantes, pagando menos impostos, ficam com mais rendimento disponível, entre outras coisas, para poderem pagar os seus estudos, para poderem valorizar-se e qualificar-se. E, portanto, o nosso princípio é o princípio de ajudar os jovens no ponto da vida deles, onde é mais importante terem rendimento disponível para comprar a primeira casa ou para arrendar casa, para poderem ter condições de se fixar, de constituir família, de terem filhos, de poderem almejar no início da sua vida laboral, da sua vida ativa, condições para não terem de emigrar à procura de uma oportunidade.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, 17 segundos mais a tolerância.
Sr. Primeiro-Ministro, eu sei bem qual é a posição da Iniciativa Liberal nesta matéria, sei bem que defendemos descidas de impostos para todos e está bem evidente que este regime em que insistiram, e que é um mal menor na visão da Iniciativa Liberal, introduz discriminações inaceitáveis. Foi esse o propósito da minha intervenção, alertá-lo para isso e pedir-lhe uma solução, porque eu creio que o Estado não pode discriminar pessoas desta maneira, não é justo que o faça e continuaremos a lutar pela nossa visão. Eu ouvi, entretanto, a Senhora Ministra da Saúde dizer que o plano de inverno está a correr bem e eu tenho que lhe fazer uma pergunta. O que é que seria preciso acontecer para considerar-se que estava a correr mal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para o conjunto de perguntas do Bloco de Esquerda. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de começar por tentar agradar a todos, reconhecendo o legado do Partido Socialista, mas também o contributo deste Governo, porque na matéria que lhe quero falar, como em muitas outras, vai sendo rotina que o PS abre caminho, como fez com o simplex urbanístico, e depois o PSD constrói uma autoestrada de especulação com o caminho que foi aberto pelo Partido Socialista. O Sr. Ministro Castro Almeida disse a propósito da alteração da Lei dos Solos que ela serve para baixar o preço das casas. O Presidente da República promulgou a lei, dizendo que é um entorce aos mecanismos de gestão territorial, mas que só é justificável pela execução do PRR. E eu tenho uma pergunta muito concreta para lhe fazer. Quantas casas do PRR vão ser construídas com esta lei e onde?
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Em princípio, por aquilo que são hoje os projetos que estão a ser apreciados e a ser financiados, nenhuma, porque nós estamos a falar de projetos que já estão hoje apresentados, candidatados e que, portanto, têm que ser executados. Se me pergunta se algum no futuro pode mudar a localização, poder pode, desde que cumpra as regras, de que cumpra as finalidades e de que cumpra, sobretudo, o propósito final desta legislação, que é inverter isto, Sra. Deputada. Isto aqui é a evolução dos preços da habitação em Portugal nos últimos 10 anos, 9 anos. Desde que o governo que Vossa Excelência apoiou entrou em funções, basicamente duplicaram os preços das casas em Portugal. Ora, quem foi responsável pelo agravamento do custo das casas em Portugal quer insistir nas mesmas políticas para obter resultados diferentes, nós não vamos por aí. Nós vamos pelo aumento da oferta de habitação, por um lado, através do investimento público, aquele que ficou na gaveta, aquele que era para estar pronto nos 50 anos do 25 de Abril e não estava, e também pelo aumento da oferta privada. É isso que nós queremos estimular. A Lei dos Solos está elaborada para garantir transparência, para garantir legalidade, para garantir coerência e consolidação das zonas urbanas, não está criada para estimular a especulação, não está criada para os fantasmas que aqueles que são sempre contra as transformações veem sempre que se quer mudar alguma coisa.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Registro, portanto, que não é para executar o PRR que serve esta lei. Alguém devia informar, aliás, o Sr. Presidente da República. Tenho uma outra pergunta para lhe fazer, precisamente por causa do preço das casas. E a pergunta é a seguinte. Em que concelhos é que a lei que promulgou e que tem um limite de preço, em que concelhos é que esse preço faz baixar ou é inferior ao preço atualmente praticado?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, a partir do momento em que este regime só se aplica a construções cujo valor de venda final das respectivas habitações não pode superar 125% da mediana de construção no respectivo concelho, francamente, em todos os concelhos é possível haver maior oferta por via desta legislação. E deixe-me já agora, porque eu acho que há uma confusão na primeira pergunta que me colocou. A justificação do PRR para alterações legislativas no âmbito da habitação não esteve na base da alteração da lei dos solos. Esteve na base, isso sim, da alteração de um outro regime, o regime da contratação pública. É verdade, porque nós assumimos que é preciso obstar aos bloqueios administrativos e até judiciais que fazem perigar a execução do PRR na área da habitação. Nós assumimos isso, mas a senhora deputada acho que está a confundir os dois instrumentos legislativos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Ministro, aconselho que leia a nota de promulgação do Sr. Presidente da República. Eu repito a minha pergunta. Em que concelhos é que o valor moderado que acabou de referir é inferior ao preço atualmente praticado no mercado?
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, se há concelhos que já têm um preço inferior, acho que não vai haver candidatos a poder transformar o uso do solo para efeitos de construção de habitação.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor de continuar.
Eu registro que não respondeu e eu sei porque é que não respondeu. Porque em 233 municípios, o valor moderado que os senhores propõem é superior ao valor máximo com que as casas são vendidas. Em 45 municípios, o valor moderado que os senhores propõem é igual às casas mais caras vendidas nesses municípios. E há municípios onde a lei nem se aplica porque não há terrenos rústicos para serem transformados, como é o caso de Lisboa, do Porto ou da Amadora. Mas eu faço-lhe outra pergunta. O senhor ministro diz que esta é uma lei para a classe média. E eu gostaria que o senhor primeiro-ministro me dissesse em que concelhos é que o limite de preço que esta lei estabelece, em que concelhos é que o limite de preço que esta lei estabelece garante preços de casas que cumpram a taxa de esforço exigida pelo Banco de Portugal, que é 50% dos rendimentos?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu não sou do ramo das matemáticas, mas eu creio que a pergunta que me colocou é uma impossibilidade. Então, a Sra. Deputada, perante um critério que define que o valor que nós estamos a fomentar como limite são 125% da mediana daquele concelho, como é que isso pode ser superior? Como é que a mediana, ainda com esta majoração, pode ser superior ao valor máximo praticado naquele município? Senhora Deputada, eu presumo que do ponto de vista matemático, para isto ser alcançado, teria de haver uma convergência de fatores tais, Senhora Deputada, que é um exercício que nenhum académico era capaz de se dedicar para demonstrar. Acho eu, Senhora Deputada.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a resposta é nenhum. Em nenhum concelho, o limite estabelecido pelo Governo permite taxas de esforço abaixo de 50%. Em todos os concelhos, o limite de preço estabelecido pelo Governo significa taxas de esforço superiores a 50%. Em Algesur, se fosse aplicado o limite que está nessa lei, as casas seriam vendidas a 162% da taxa de esforço. Ou seja, alguém tinha que gastar todo o seu salário e mais de metade de outro para conseguir pagar uma casa segundo esses valores, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que o Governo não quer saber de estatísticas para nada. Pelo menos foi isso que disse o Sr. Ministro Castro Almeida, responsável por fazer esta lei, e eu percebo porque é que não quer saber de estatísticas para nada. Ainda assim, para ajudar na reflexão sobre o monumental disparate e irresponsabilidade que é esta lei, deixa de ficar o estudo que faz, que foi feito por um... Sim, posso distribuir à bancada, por um investigador, precisamente sobre o preço das casas em cada concelho e o impacto da lei que aqui trouxe. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, e para terminar, sobre os terrenos para construir. Gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro nos dissesse qual é a percentagem de solo urbano que não está edificado neste momento. Porque 50% do solo urbano não está edificado. Metade do solo urbano não está edificado. O ministro do PSD, que fez a lei dos solos, que agora o PSD quer estraçalhar, disse que havia solo urbano para mais 40 milhões de pessoas, 4 vezes as pessoas que vivem em Portugal. Há 40 mil casas vazias em Lisboa, 700 mil casas vazias no país, sem contar com segundas habitações. E tenho ainda uma última pergunta sobre artificialização dos solos. Neste momento, o ritmo da artificialização dos solos é mais de 6 hectares por dia. Estamos a artificializar mais de 6 hectares por dia. E eu queria saber como é que vai cumprir a meta de 0 hectares por dia quando o Sr. Ministro promete construir como nunca se construiu em Portugal, com uma lei que vai destruir a preservação que existe de solo agrícola e de reserva ecológica.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, tem 1 minuto e 9 segundos, mais 15 horas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Sra. Deputada, creio que quer fazer um debate sério. Nós teremos também a oportunidade de o retomar na apreciação parlamentar que ocorrerá nesta Casa, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. O argumento que apresenta é um falso argumento. O facto de ainda haver terrenos urbanos disponíveis não significa que eles estejam aptos a cobrir a finalidade desta lei, que é aumentar a oferta. Aliás, se assim fosse, nós não precisaríamos hoje de estar a estimular a oferta no país. Por outro lado, há alguns solos rurais que se encontram enquadrados, como aliás está definido na lei, do ponto de vista da contiguidade, do ponto de vista da coerência urbanística, da consolidação de núcleos urbanos ligados a eixos de crescimento que depois têm essa barreira. Senhora Deputada, e nós estamos a falar, com esta lei, de uma intervenção que, se nós conseguíssemos, fosse completamente generalizada, não ocuparia mais de 1% dos terrenos rurais de Portugal. Senhora Deputada, pode discordar por muitas razões. Agora, discordar por entender que esta medida não pode, como pode efetivamente ser importante para alavancar uma oferta de habitação a preços moderados e não de...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado da Mariana Mortágua, faz favor.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Para distribuir um documento, Sr. Presidente, eu não posso usar o restante do meu tempo. Escutei as perguntas que posso fazer, mas queria ainda assim pedir para distribuir o documento que explica como os preços moderados ficam acima do que
será distribuído. Será distribuído. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Raimundo, Partido Comunista Português, faz favor, dispõe de 4 minutos e 30 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Grávidas e crianças confrontadas com urgências encerradas, longos períodos de espera, linha da saúde 24, como sabe, com atrasos consideráveis, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos, e qual é o seu plano de contingência? Desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, mais parcerias público-privadas, transferir milhões para aqueles grupos que fazem da doença um negócio. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma referência na sua intervenção inicial, onde afirmava que é preciso atrair talento e profissionais qualificados. Pois fica o desafio para que o faça, para atrair e para fixar profissionais talentosos que temos no nosso país, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Milhares de pessoas com dificuldades em aguentar prestações e rendas, 13 mil a dormir nas ruas. Aqui ao lado, em Espanha, onde o salário mínimo hoje é já 1.200 euros, e relembro, a botija do gás custa em média 16 euros, foi anunciado, entre outras medidas, o fim dos benefícios fiscais para os chamados residentes não habituais. Por cá, o seu orçamento, viabilizado pelo Partido Socialista, e que tanto estas medidas